Um apólogo, de Machado de Assis.
Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha:
Por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo?
Deixe-me, senhora.
Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça.
Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixa dos outros.
Mas você é orgulhosa, hein?
Ah, de certo que sou.
Mas por quê?
É boa, porque coso. Então, os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, se não eu?
Você? Essa agora é melhor. Você é que os cose? Ha, você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu.
Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados.
Ah, sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando.
Também os batedores vão adiante do imperador.
Você, imperador?
Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel subalterno indo adiante. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto.
Estavam nisso quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isso se passava em casa de uma baronesa que tinha modista ao pé de si para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a cozer. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira ágeis como os galgos de Diana, para dar a isso uma cor poética. E dizia a agulha...
Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que essa distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima.
A linha não respondia nada. E andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais do que o plique, plique, plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. Enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, alcochetando, a linha, para mofar da agulha, perguntou-lhe.
Ora, agora diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da costureira? Antes de ir para o balaio das mucamas. Vamos? Diga lá.
Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou a pobre agulha. Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar a vida enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia que me disse abanando a cabeça. Também eu tenho servido de agulha muita linha ordinária.